Ser jogador de futebol profissional é para poucos. Realizar esse sonho sendo um atleta de destaque é mais complicado ainda. Fazer isso e ter a honra de representar o seu país vestindo a camisa da seleção, então, nem se fala. Agora, fazer tudo isso, ganhar duas Copas, subir no púlpito para levantar a taça e mostrar o nome da sua quebrada rabiscado na camisa para o mundo inteiro ver, é só para um. Chora, Enzo, que hoje nós vamos lembrar de jogador que tem Copa do Mundo. Começa agora na Bola Boa, Capitão Cafu. Quem pede, recebe. Quem se desloca, tem preferência. Zagueiro de verdade não ganha prêmio Belfort Duarte. Se concentração ganhasse jogo, o time da penitenciária não perdia uma.
Está valendo!
Apito juiz e tá valendo, André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos. Sim, sou eu mesmo, nobre ouvinte, pode comemorar. E falo diretamente da sala de comando da Nave Mãe, da Central na Bola Boa de Produções Artísticas. Na Beyblade, flauta andina e colher de pedreiro está Matheus Pinheiro, responsável pela edição, sonoplastia, efeitos e tudo mais que acontece para esse podcast sair do papel e parar aí no seu ouvido. Passando mais uma vez para lembrar das nossas famigeradas redes sociais. Instagram.com/nabolaboa_ e Twitter.com/nabolaboa. Seja um ouvinte amigo e siga os nossos perfis, pô. E agora chega de falar da gente e vamos falar do homem que levantou a taça do Penta. E nem vem pensando que foi fácil para ele começar essa parada de jogar futebol.
Eu, por exemplo, eu fui mandado embora de 9 peneiras. Todos os nãos que eu tomei na peneira serviu para que eu pudesse correr atrás de um sim. Eu acordava 4 horas, 4:30 eu ia pro ponto final do ônibus. Às 5 horas eu pegava o busão para estar treinando às 9 horas lá no Marquês de São Vicente. Então era extremamente desumana a maneira que nós fazíamos a peneira. Chegar lá você tinha que correr, jogar e rezar ainda para o treinador olhar para você, né? Porque às vezes você ia fazer peneira e o treinador estava olhando os pipa que passava relado do lado de lá e acabava não vendo o que você estava fazendo. Então foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira. Depois da quarta eu cheguei do mesmo jeito em casa, de cabeça baixa. Meu pai olhou para mim e falou, você foi reprovado de novo na peneira. Eu falei, pai, eu fui de novo pela quarta vez. Ele falou, filho, lembra que eu falei para você. São barreiras que colocaram na sua vida que só você pode superar. Aí passou a quinta, sexta, sétima, oitava, né? E eu fui mentalizando aquilo, né? Na oitava peneira, que não deu certo, né? Foi muito engraçado. Eu cheguei em casa, meu pai estava voltando do trabalho, eu de cabeça baixa. Falei, pai, eu fui fazer peneira hoje, né? Meu pai foi, aí eu falei pra ele, eu sei, pai, são barreiras que colocaram na minha vida que só eu posso superar, o senhor já falou isso umas 8 vezes. Eu falei, olha, eu vou continuar falando a vida inteira, até ver o dia que você vai superar essa barreira. Aí eu fui pro Itaquaquecetuba, do Itaquaquecetuba eu fui fazer um jogo amistoso contra o São Paulo, contra o Júnior do São Paulo, com o mesmo treinador que já tinha me dispensado mais de 3 vezes. E naquele jogo amistoso eu vi a oportunidade, eu falei, poxa, é a chance agora de eu demonstrar para o treinador que eu tinha valor. Porque agora ele vai me ver jogando contra o time dele. Ele vai ver que, de repente, eu tenho condições. Aquele jogo, eu joguei tudo que eu podia e não podia. E depois do treino, depois do jogo amistoso, o treinador do São Paulo virou para o nosso treinador e falou, olha, eu gostaria que ficasse 3 atletas do seu time aqui no São Paulo para a gente trabalhar um pouco melhor eles para ver se tinha condições. E um desses 3 atletas era eu. Mas o detalhe não foi esse, não para por aí. Eu estava indo uma semana fazer teste no São Paulo sem os meus pais saberem. Porque para os meus pais eu estava indo para Itaquaquecetuba treinar e jogar. Então quando o treinador, quando o diretor do São Paulo me chamou na sala, chamou os três que foram de Itaquá. Falou assim, olha, vocês três foram aprovados e vocês vão ser jogadores do São Paulo Futebol Clube. A gente saiu de dentro da sala meio desorientado, sem saber o que fazer. Falou, pô, nós vamos ser inscritos como jogador do São Paulo. Mas eu tinha que falar pro meu pai e pra minha mãe. Aí, cheguei em casa, feliz da vida dessa vez, né? Esperei meu pai e minha mãe chegar. Meu pai chegou e falou, e aí, como é que foi o treino? Eu falei, quando a mãe chegar, eu falo com os dois. Meu pai já ficou meio de cabeça, né, meio desconfiado. Aí minha mãe chegou, eu meio, né, eu fazendo aquela cara de cachorro quando cai da mudança em pleno domingo, né? Não sabe pra onde vai. E sentei os dois e falei, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. A minha mãe, eu lembro até hoje, minha mãe virou para mim e falou assim, você já aprontou, né, menino? Poxa, nossa mãe, obrigado pela confiança, hein? Não, eu tô falando sério. Aí eu virei pro meu pai, eu tava com o contrato do São Paulo atrás, guardado. Pai, o que o senhor vivia falando para mim? quando eu ia fazer testes. Que eu voltava de carro para casa, de cabeça baixa. O senhor sempre me incentivou. O que o senhor sempre falava? Meu filho, que são barreiras que colocaram na sua vida que só você poderia superar. Aí eu puxei o contrato daqui e falei, pai, barreira foi superada. Obrigado, hoje eu sou jogador de São Paulo Futebol Clube. E essa foi meu ingresso no São Paulo Futebol Clube, meu ingresso no futebol. Graças à não desistência do meu pai, sempre me apoiar e ao meu comprometimento em ser jogador de futebol.
Amigo, não dá para negar que o senhor Marcos Evangelista de Moraes quis muito ser jogador de futebol. Só que ele não era de ficar só sonhando, ele era mais daqueles que não iam desistir. E nessa conversa com o André Henning, ele conta como começou a sua carreira ainda no Itaquaquecetuba, onde também surgiu o lendário apelido.
Agora, Cafu, nessa época você não era o Cafu lateral ainda.
Não.
Você era Cafu o quê?
Era meia. Meia atacante.
Meia atacante. Um 10, um 8?
Não, um 8. Um 8
que chegava.
Quase para um 7, quase para um tá, ponta direita ali.
Por isso que veio o Cafu?
Cafuringa.
Tá.
O Cafu vem de Cafuringa.
Sim.
O ex-ponta direita.
Era o ponta direita.
Sim. Muitos anos atrás. E quando eu cheguei no Itaquaquecetuba, todo mundo tinha apelido. O João Alemão, que era o treinador na época, olhou para mim e falou, nossa, meu, você tem as características do Cafuringa, meu. Eu não tinha a mínima ideia quem era o Cafuringa. Falei, bom, deixa eu dar uma pesquisada para saber quem era o Cafuringa.
Se o cara era bom, pelo menos,
quem
né?
dera jogasse metade do que o Cafuringa jogou. Falei, João, esse cara é muito bom, ele joga muito, o Cafuringa. E aí, com o tempo, tiraram o Ringa e deixaram só o Cafu.
Um dos maiores laterais de todos os tempos começou jogando no ataque. Era um ponta, quase. E foi nessa posição que ele veio bagunçando tudo no São Paulo. Muito bem treinado pela lenda Tele Santana. Cafu aprontou tanto na final do Campeonato Paulista de 92, viu? No primeiro jogo decisivo contra o Palmeiras, ele deu 2 assistências e fez esse golaço aqui que nós vamos ouvir agora na voz da lenda José Silvério. Destaque que ele vinha tendo ofensivamente, Cafu foi convidado a quebrar um galho na lateral direita. O começo do projeto foi com Carlos Alberto Silva, mas quem cortou a fita da obra inaugurada foi ninguém mais, ninguém menos que Tele Santana. O próprio Cafu lembra dessa história.
E aí, em um treinamento, o Carlos Alberto Silva falou, poxa, você quebra um galho pra mim na lateral? Eu falei, poxa, se fosse pra quebrar um galho no treinamento, né, meu? Aí eu treinei na lateral, o Carlos Alberto falou, poxa... Gostei, né? Eu falei, o senhor gostou, mas eu não sou lateral, sou meia.
Você não gostava?
Não gostava de jogar na lateral. Porque meia eu tava toda hora na cara do gol, dando passe, fazendo gol, menos desgaste.
Lateral você tinha que chegar perto do gol, mas você tinha que olhar
tinha
e voltar,
que olhar,
né?
E ó, quando você batia na frente, você falava assim, ai meu Deus, cadê o guincho? Então aí eu fui me adaptando na lateral depois, porque realmente não gostava de jogar na lateral. Ele falou, olha, nós estamos precisando, estamos numa emergência. Eu vou precisar que você quebre um galho para nós no domingo. Eu falei, tudo bem, professor. Pro time, né, meu? Uhum. Vambora. Aí quebrei o galho o primeiro domingo, quebrei o segundo, quebrei o terceiro. Aí saiu o Carlos Alberto e entrou o Tele. Aí o Tele falou, puxa, eu vi alguns jogos seu na lateral, gostei, eu acho que eu vou te deixar na lateral. Eu falei, sério, professor? Ele falou, sério. Eu falei, olha, eu tenho algumas dificuldades de jogar na lateral, eu não sou lateral, tô só quebrando galho. Você sabe, quebra galho é assim, se der certo ele é herói, se não der certo ele tá quebrando galho. Então, se realmente vocês forem me fixar na lateral, vou ter que começar a me adaptar na lateral.
Quais eram as suas dificuldades?
Fazer treinamento específico, a maneira de bater na bola é completamente diferente de um lateral para um meia, para um centroavante. O lateral, ele faz muita jogada de linha de fundo, a maneira de ultrapassagem, a maneira de bater, de pisar, de colocar completamente diferente. O lateral, você tem que marcar, cobrir, cruzar bem e cobrir bem sua defesa e de vez em quando fazer uns gols, senão você não tá bem. Tem que ter um porte físico fantástico.
Tem que estar em forma.
Tem que estar em forma. Então eu comecei a treinar.
O Tele te ajudou muito nessa?
Ajudou.
É histórico, né? A ajuda que o Tele te...
Ajudou. Ajudou porque eu falava pra ele, falar, professor, olha, eu... Não sou lateral, então chegar na linha de fundo a gente tem que cruzar de uma maneira diferente, a gente tem que bater de curva na bola, e eu tenho um pouco de dificuldade de bater de curva. Falei, vamos treinar. Então eu chegava, e o Tele gostava de dar treino. E eu gostava de treinar. Eu amo treinar. Eu treino até hoje, se der. Então, ele falou, então, perfeito. Você chega uma meia hora antes, a gente fica treinando, coloca os meninos e vai embora. Então, a gente... Eu falava que juntou a fome com a vontade de comer, né? Ele gostava de dar treino, gostava de treinar. Então, chegava meia hora antes, saía meia hora depois. Treinava com os goleiros na época, com o Zete, com o Gilmar, com o Fufu,
e ele te ensinava, ele pegava a bola, ensinava como bater na bola.
Ele só ensinava o posicionamento. Ele falou, ó, o posicionamento para bater na bola é dessa maneira. Como eu não tenho força, como o Telê não tinha força, ele falou, você tem força, você pode botar força na bola. Então, ele foi mostrando o posicionamento de bater na bola. E aí, a gente chegava todo dia, lá meia hora antes, ficava.
Até que virou.
Virou não. Virou pra... Cafu tinha a dedicação necessária para essa posição e estava à altura de honrar outros nomes de craques brasileiros que brilharam pelo lado direito. E após algumas convocações, no início da década de 90, a primeira Copa do Mundo chegou com Parreira em 1994. Ele era o reserva do Jorginho, mas que teve a chance de entrar no gramado no Rose Bowl no dia 17 de julho de 1994, quando o titular se machucou aos 22 minutos do primeiro tempo.
Não, eu joguei você contra a Holanda. Você tinha jogado contra... Eu só entrei em jogo legal.
É.
Contra os Estados Unidos, que o Leonardo deu uma cotovelada.
É verdade.
Uma pressão, um calor. Estados Unidos, 0-0 o jogo.
No 4 falou, de julho, né?
É, 4 de julho, vai. Eu falei, legal. É. Contra a Holanda.
Naquele jogo 2-0, 2-2.
2-0, 2-2, gol do Branco 3-2. É. As furadas, aquelas. Parque de trem. E na final. Na final, quando o Parreira falou, o Jorginho colocou a mão na coxa, o Parreira olhou pro banco e falou, tá preparado? Eu falei, o quê? Tem um mês que eu tô preparado pra jogar.
Isso que eu queria te perguntar. Nessa hora, dá tempo de pensar
não.
No tamanho do... Não dá, né? É, vambora pro jogo.
Vambora pro jogo. Até porque eu vinha já treinando e me preparando pra que se tivesse a oportunidade, eu tá bem. Porque não adianta tô na Copa do Mundo, tá lá, ah, não vou jogar, não vou me preparar, não. Eu me preparava pra qualquer momento, entrar a qualquer hora. Quando o Jorginho colocou a mão na coxa, que o Parreira falou, você tá preparado? Eu falei, preparadíssimo. Se precisar, já entro já. Dá uma aquecidinha rapidinho. Aqueci rapidinho, alonguei, vai embora pro jogo.
Logo após a Copa, Cafu viveu de forma rápida a sua primeira passagem pela Europa. No modesto Real Zaragoza, onde só ficou por 6 meses. Mas logo retornou ao Brasil em uma negociação cheia de detalhes, onde ele passou 3 meses vestindo a camisa do Juventude, para depois desembarcar no elenco fabuloso que estava sendo montado pela Parmalat no Palmeiras.
Não, eu fiquei lá pouco tempo.
Então,
o meu contrato era de 6 meses.
Seu contrato era de 6 meses?
Era de 6 meses, com preferência minha de renovar por 2 anos.
Ah, você tinha preferência?
Eu tinha preferência. Então, eu cheguei no Saragoça, eu tinha um problema de pulmão, me deu uma pubalgia, meu. Ai. Meus três filhos, todo mundo lá, eu jogando pouco. Joguei, eu acho que só 10 jogos durante 6 meses. Aí teve a oportunidade de voltar depois pro Palmeiras. Aí eu falei pros meninos que eu não podia voltar direto pro Palmeiras, que tinha uma cláusula no meu contrato que impedia. Eles falaram, não, cláusula de contrato e sistema burocrático deixa com nós. Olha que não pode. Aí eu fui pro Juventude, joguei 3 jogos do Juventude e eu vim pro Palmeiras.
Quer dizer, você veio diretamente pro Palmeiras. A passagem pelo Juventude, todo mundo sabia
porque
na época.
Era um dos patrocinadores oficial do Palmeiras e a brecha que tinha no contrato e na lei permitiu...
Pelo Palmeiras, fez parte do timaço que foi campeão paulista em 96. Aquele mesmo que fez durante toda a competição modestos 102 gols. É, amigo, não era fácil parar esse time não, viu? E essa temporada foi o que faltava para o Cafu colocar seu nome novamente no radar dos grandes times da Europa. E em meados de 1997, ele conseguiu voltar para a Europa. Desembarcou na Itália, onde começaria sua jornada na Roma. É, mais um título na conta do Cafu. Ele foi campeão italiano em 2001.
Eu me meto em piedi di fronte a Cafu. Ha giocato per anni e anni nella nazionale brasiliana. Insomma. Credo che ha vinto quello che c'era da vincere. Credo che di più un calciatore non possa chiedere di quanto ha dimostrato di valere e di quanto ha vinto Cafu.
Produção, tem alguém que fala italiano aí? Porque eu não entendi direito quem falou não, viu? É, bom, mas depois de brilhar pelo time da capital, Cafu topou outro desafio de entrar para a história de mais um clube italiano. Seu destino seria o Milan, onde jogaria com outros brasileiros como Dida, Kaká, Serginho e craques do quilate mais ou menos de Maldini, Nesta, Seedorf, Pirlo. Tava mal de companheiro Cafu, né? Pois é, foi mais uma vez campeão. Uma não, né? Várias. Foram 2 Supercopas europeias, 1 Campeonato italiano, 1 Supercopa da Itália, 1 Champions League, 1 Mundial da FIFA. É, deve ter trabalhado pouco o marceneiro que fez obra na casa do Cafu, viu? Que era medalha e taça pra tudo quanto é lado, meu amigo. Mas, de fato, o maior lance da sua carreira sempre será o que ele protagonizou ao levantar a taça do Penta em 2002, quebrando todos os protocolos, desafiando os gringos e colocando o Jardim Irene e o nosso Brasilzão no topo do mundo. Ergue a taça, Cafu!
Será que ele quer... O Ricardo Teixeira, ele quer subir no pódio! Olha o Cafu! Esse é o Brasil!
Brasil!
Três finais! Cafu, pro mundo inteiro ele pede calma, eu te amo, diz Cafu,
Brasil,
aí está, em cima do pódio, para que o mundo inteiro veja, é penta campeão mundial do futebol brasileiro,
Brasil,
festa dos jogadores, olha o que o Cafu fez. Para sair em todos os jornais do mundo!
O que vem depois disso é só história, né, meus amigos? Porque o cara jogou demais. Para ter duas Copas do Mundo no currículo é para poucos. Tem seleções por aí que, para ter essas duas estrelas, contaram até com ditadura militar, compra de adversário e escambau. No mais, Cafu segue sendo do tamanho da Argentina, do Uruguai, maior que Messi, Cristiano Ronaldo e mais um monte desses jogadores de PlayStation aí que vocês insistem em aplaudir. No dia que ganharem duas Copas, assim como fez Cafu, a gente volta a conversar, pequeno gafanhoto. E aos que nos acompanharam até aqui, aquele já clássico, muito obrigado, viu? E posso solicitar só mais uma coisinha, meu parceiro? Finge que o Na Bola Boa é fofoca e sai espalhando ele por aí. Valeu!